traz precisa esta audiência. Começo por pedir desculpa aos nossos convidados, mas tivemos aqui uma discussão particularmente quente que obrigou a que o tempo se dilatasse. Depois também quero pedir desculpa pela sala em que estamos, que não é, é muito bonita, mas não tem as condições adequadas para o funcionamento de uma comissão como esta. É nesta sala que normalmente reúne a Comissão de Negócios Estrangeiros, que tem outro tipo de funcionamento. Mas como ontem a Assembleia não funcionou devido à realização das jornadas parlamentares, todas as comissões estão neste momento a funcionar e aí foi feita uma distribuição de salas que não é a mais adequada, mas é a que foi possível. Dou as boas-vindas. Temos aqui uma ilustre representação dos peticionários, subscritores da petição número 121/11, apresentado pelo Conselho Nacional das Ordens Profissionais, que tem por objetivo a atribuição de equivalência, ou melhor, o objetivo da petição, a atribuição de equivalência do grau de mestre aos titulares das licenciaturas pré-Bolonha com formação de 5 ou 6 anos. Estão aqui representantes de várias ordens, e é nessa condição que constituem o CNOP, Dr. Orlando Monteiro, bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas e atual presidente do CNOP, Sr. Engenheiro Fernando Santo, ex-presidente do CNOP, arquiteto João Santa Rita, vice-presidente da Ordem dos Arquitetos, Engenheiro Gonçalves de Brito, vice-presidente da Ordem dos Engenheiros, o professor Carlos Maurício, bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, o professor José Manuel Silva, eu tenho aqui uma indicação, ou professor Pereira Coelho, não sei se foi feita esta divisão, bastonário ou presidente do Conselho do Sul.
Tive que ir, entretanto, porque tinha um compromisso.
Pois, eu peço desculpa. Já a enfermeira Teresa Marçal, vice-presidente da Ordem dos Enfermeiros, e o Dr. Pedro Biscay, vogal do Conselho Geral da Ordem dos Advogados. Sejam bem-vindos. Ah, não constava aqui, peço desculpa, está devidamente registado. Esta audição é gravada, portanto, para efeitos de memória futura, ficará sempre disponível a gravação áudio. Por isso, quem usa da palavra, peço o favor que se identifique para o registro. Também será elaborado uma ata que ficará disponível. Em qualquer momento poderá ser distribuída. O texto da petição foi distribuído, portanto, é do conhecimento de todos. De qualquer maneira, faz sempre sentido ser feita uma breve apresentação do assunto, depois que peço que seja assim 5, 10 minutos, depois os vários grupos parlamentares que estão aqui representados, o PS, PSD, CDS, PCP, Bloco de Esquerda, portanto estão todos, exceto o Partido Ecologista dos Verdes, está o espectro parlamentar aqui presente. Para não gastarmos mais tempo, que é precioso, sobretudo para os nossos convidados, dou a palavra ao Sr. Presidente do CNOP para apresentar o tema. Eu suponho. Bem, qualquer um dos peticionários, mas...
Muito bem, senhor Presidente da Comissão, senhores deputados, muito bom dia, muito obrigado por sermos recebidos aqui a propósito deste importante assunto. O ex-presidente do CNOP, porque nós na última reunião fizemos uma nova eleição da presidência, ex-bastonário da Ordem dos Engenheiros, primeiro subscritor da petição e grande impulsionador também da mesma, com o devido apoio do CNOP, o Sr. Engenheiro Fernando Santo irá fazer, se me permite, Sr. Engenheiro, a apresentação da nossa ideia. Muito obrigado.
Bem, Sr. Engenheiro, tem a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, muito bom dia e muito obrigado por esta oportunidade para nós podermos transmitir o que nos vai na alma, no fundo, e que resulta de uma petição que já tem mais de 50 mil subscritores e que procura, no fundo, chamar a atenção por um conjunto de injustiças que foram criadas na sociedade portuguesa a partir do momento em que foi implementado o sistema de reforma de ensino superior, que na aplicação a Portugal teve características sui generis. Eu recordo que a diretiva comunitária estabelece um primeiro ciclo de 3 ou 4 anos, ou um segundo ciclo de 4 ou 5, e aqui o quarto ano aparece por causa dos ingleses, como sabem, os ingleses têm 13 anos de ensino secundário em vez de 12, e portanto têm um ensino superior com 4 anos. De uma forma geral, é este o panorama. E, portanto, o primeiro ciclo depois, na tradução dada pelo Decreto-Lei 74/2006, ao primeiro ciclo chamaram licenciatura, quando a maior parte dos países europeus continuou a chamar bacharelato, e ao segundo ciclo foi atribuído a designação de mestre, que no quadro jurídico português anterior era atribuída a pessoas que, tendo formações de 5, 6 anos, faziam uma pós-graduação com mais 1 ou 2 anos, e, portanto, que criaram-se aqui com estas novas designações, que não tiveram em conta os conteúdos, mas apenas uma cosmética de designação, problemas diversos. E esses problemas foram sendo sentidos ao longo dos últimos anos, e, portanto, estamos a falar já de 7 anos. Isso surge, entretanto, uma portaria, a portaria 782/2009, que estabelece a regulamentação do quadro nacional de qualificações. E essa portaria que foi publicada tem um quadro, e eu chamo a atenção porque este é apenas mais um exemplo da forma como depois se interpretou a lei, criando injustiças superiores, tem um quadro que estabelece no nível, começando pelo nível mais elevado, o nível 8, que é a correspondência entre níveis de educação e formação, e os níveis de qualificação. No nível 8 aparece o doutoramento, no nível 7 o mestrado, e depois no nível 6 aparece, na mesma linha, bacharelato e licenciatura. Não só usaram designações de épocas diferentes, o bacharelato desapareceu na nova lei, no novo decreto-lei, como a licenciatura tem duas interpretações que correspondem a dois níveis de competências diferenciados. Formações de 3 ou 4 anos, como a lei estabelece, e formações de 4 ou 5. E, portanto, quando põe intencionalmente no nível 6 esta indiferenciação, há aqui uma intenção política. E eu recordo no sentido de explicar, que logo que esta portaria saiu, em 23 de julho de 2009, portanto, em setembro mais propriamente, falei com o Sr. Ministro Mariano Gago, a quem chamei a atenção para, digamos, provavelmente um erro, porque nos pareceu que seria um erro, porque de boa fé não me parece que seja possível e pôr em equivalência formações, quer antes, quer depois de Bolonha, são claramente diferenciadas. O Sr. Ministro pediu-me para eu mandar um pedido de alteração, em termos de, enquanto bastava dos engenheiros, assim o fiz, com uma proposta que bastava que, onde aparece licenciatura, ficasse pré-Bolonha no nível 7 e pós-Bolonha no nível 8, e não estávamos a alterar nenhuma designação. Estávamos apenas a corrigir aquilo que para nós é mais importante do que os títulos, que são as competências associadas àquilo que nós desejamos que, de facto, corresponda na sociedade portuguesa, é que os títulos académicos têm que ter uma transparência de competências que a sociedade perceba para depois poderem entrar no mercado de trabalho. Apesar de fazer esse trabalho e depois de ter tornado a enviar em novembro este pedido, não houve resultado. Em fevereiro, ainda com o bastonário, que eu terminei o mandato no final de março do ano passado, ainda em fevereiro, mandámos 3 cartas, uma ao Sr. Ministro da Ciência, outra ao Sr. Ministro do Trabalho e outra ao Sr. Ministro da Educação, chamando a atenção para este aspecto e pedindo para que a portaria fosse alterada. Até hoje não obtivemos resposta. Para além deste aspecto, que é extremamente grave, depois há uma consequência direta que está a ocorrer nos concursos públicos da administração pública e nas câmaras municipais, enfim, todo o país, em que os níveis que estão a ser pedidos é nível 6, em que estão a concorrer em pé de igualdade formações de 3 anos com formações de 5 e de 6, independentemente das competências, com uma agravante, é que no caso das profissões reguladas, estão a ignorar os títulos profissionais para atos que estão regulados exigir apenas títulos académicos. E, portanto, tudo isto criou, naturalmente, uma grande confusão na sociedade portuguesa e perante a incapacidade que o Governo manifestou, até agora, pelo menos, em corrigir uma portaria que era relativamente simples. Entendemos que, então, estaria aqui em causa as próprias designações e, simultaneamente, também temos conhecimento. A comunicação social publicou até já há 2, 3 anos, notícias de que alguns politécnicos, mediante o pagamento de verbas um pouco acima dos 500 euros, tinham passado centenas ou milhares de bacharéis a licenciados pré-Bolonha, pagando uma propina. Portanto, estamos aqui perante também um negócio que começou a ser montado pelo ensino superior, em que, por uns casos, existe 20 unidades de crédito, por outros casos, basta apresentar um trabalho feito nos últimos 5 anos que serve de tese de mestrado e depois dão o título. Noutros casos exigem que, para além disso, seja feito uns seminários que também são pagos. Noutros casos exigem frequências, ou seja, no fundo, à la carte dentro das autonomias. E, portanto, criámos, de facto, a propósito de uma coisa que foi, no nosso entendimento, mal pensado por quem pensou nisto, e na altura, já em 2004, a Ordem dos Engenheiros, e naturalmente eu como Presidente do CNOP, que iniciei funções em outubro de 2004, fiz questão de apresentar à Ministra de então, Graça Carvalho, que era os Ministros Posteriores, chamar a atenção para aquilo que iria suceder por facto de estarmos a tratar de forma igual designações que têm competências claramente diferenciadas, o resultado na prática veio ainda tornar-se mais grave. Acresce que o próprio Estado entendeu não seguir esta linha de pensamento e por isso publicou o Decreto-Lei 47/2007, de 22 de fevereiro, que refere aqui que para os professores na educação pré-escolar e no primeiro e segundo ciclo de ensino básico, é preciso, para além da licenciatura, é preciso o mestrado, portanto, passou a exigir, e passou a exigir também exames para todos aqueles que estavam, tinham licenciaturas, e portanto há aqui, o próprio Estado aplicou também isto na parte do regime para formar juízes. E, portanto, estamos a falar aqui, mais uma vez, num país a várias velocidades, consoante os casos. As próprias ordens têm tido um problema complicado, porque, na maior parte dos estatutos, aparece a palavra de licenciatura, na designação pré-Bolonha, são, digamos, estatutos pré-Bolonha, que têm competências de 5, 6 anos, e hoje, quando comparamos as formações de pessoas com 5 anos com as formações de pessoas dos anteriores 5 anos, independentemente do que lhes chamamos, verificamos que não há uma diferença de competências que justifique uma diferença de títulos académicos. Portanto, essa é uma questão meramente do sistema académico, mas é uma questão que naturalmente preocupa as ordens profissionais. Esta petição, e para terminar, não se restringiu naturalmente ao âmbito dos membros das ordens do Conselho Nacional das Ordens Profissionais, mas foi aberta a toda a sociedade civil e pelas formas como foram manifestadas algumas observações, claramente pensamos que estamos a tratar de um assunto que envolve mais de 300 ou 400 mil pessoas que se sentem profundamente afetadas, não que necessitem muitas vezes dos títulos, mas os mais jovens que tiveram formações antes de 2004, no pré-Bolonha, claramente estão hoje muito mais prejudicados. Quer dizer, nós não estamos naturalmente muito prejudicados com aqueles que têm cursos de 20, 30 anos, enfim, têm a sua vida profissional sedimentada, mas seguramente aqueles que acabaram os cursos antes de 2004 têm uma licenciatura que é claramente desvalorizada face a um colega que entrou no ano seguinte e seguramente que no ano seguinte não houve uma mudança de ensino em Portugal que justificasse uma mudança de título com competências associadas. E, portanto, estamos a falar das mesmas competências com designações profundamente diferentes. Portanto, a nosso ver, só há uma forma de poder, perante este quadro sintético que eu aqui referi, e há muitos mais exemplos que podia dar, que é corrigir uma assimetria que foi criada pelo Decreto-Lei 74/2006 e depois com a Portaria 782. A Portaria penso que é fácil de corrigir, o Decreto-Lei, enfim, é uma questão mais de fundo, mas a atribuição dos títulos em função das competências e daquilo que eram as formações obtidas antes e depois de Bolonha, acho que é da mais elementar justiça para se finalmente se poder corrigir em Portugal aquilo que até hoje tem vindo a ser agravada e cada dia que passa, cada semana, cada concurso que nós vemos, verificamos por conhecimento que tudo isto está a ser utilizado unilateralmente por cada instituição da forma que mais entende servir os seus interesses, com graves prejuízos, digamos, todos aqueles que estão nesta última década envolvidos numa reforma pré e pós-Bolonha com separação às vezes de 1, 2, 3 anos. Para já, no fundo, era isto que eu tinha para informar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Não sei se mais algum dos senhores peticionários pretende acrescentar alguma coisa. Sendo assim, eu vou passar a palavra aos deputados. Queria informar que o deputado Manuel Mota é o relator desta petição. No fim, para se entender, fará perguntas para informar o seu relatório. Sr. Deputado Ferreira Gomes, da PSD, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, naturalmente, começar por agradecer aos peticionários que finalmente nos trazem aqui um problema grave para a sociedade portuguesa, que foi criado desnecessariamente por este governo, na sua reencarnação anterior, ao introduzir um processo de Bolonha de forma apressada, atabalhoada, descuidada, sem cuidar com estes problemas que claramente iriam surgir na sociedade portuguesa. Uma dificuldade de compreensão da parte dos estudantes que estavam no sistema, da parte dos estudantes que estavam a entrar, das famílias, dos empregadores, e, portanto, era por demais evidente que este problema existiria, mesmo que não houvesse o problema da inflação do nome, da utilização de um nome, antigo para um objeto novo, que foi também profundamente infeliz, com argumentos muito frágeis, porque se o bacharelato não tinha o prestígio desejado antes, que foi aparentemente o único argumento que foi usado, pois é claro que a nova licenciatura corre o risco de seguir o mesmo caminho, se não se tiverem outros cuidados. Depois as instituições, as universidades, os institutos politécnicos procuraram adaptar-se à velocidade da luz ou a uma velocidade superior da luz, já que em alguns casos tiveram de se adaptar antes da legislação sair, portanto tiveram de fazer uma inversão do tempo. Mas claramente que estes problemas não podiam ser ultrapassados e, como foi bem dito, foram criadas algumas situações que configuram perversão do sistema de graus, que não serão aceitáveis. Quando o Conselho de Reitores aparece agora, ao fim destes anos, a fazer uma recomendação, ainda assim frágil, mas a fazer uma recomendação de procedimentos, discutível, mas pelo menos há uma recomendação, que não necessita de ser seguida. Ainda ficam de fora, tanto quanto sei, os institutos politécnicos, que não conheço recomendação semelhante, não conheço normalização do procedimento entre eles. E depois, por cima de tudo isto, há o problema de que isto foi feito num período em que Portugal não tinha um sistema de avaliação e acreditação dos cursos, que tinha sido suspenso e ficou-se aqui num limbo anos e anos à espera do que viesse a acontecer. Hoje tem uma agência que começa a encontrar o seu caminho, que ainda não está registada, ainda não está no registro europeu, portanto ainda é uma instituição que no quadro de competências europeu ainda é uma instituição pirata, é uma instituição não reconhecida, essa é a situação, porque ainda não cumpriu os prazos e não sei se os procedimentos também serão aceitos logo diretamente, mas pelo menos por razões formais não está, é observadora na ENCA e, portanto... Portanto, tudo isto cria uma situação desagradável. E, em particular, estes procedimentos, mesmo estas normas do CRUP, que eu saiba, não foram submetidas à agência, que devia ser a entidade responsável pela qualidade dos graus, se quiserem, pela qualidade da etiqueta, e, portanto, por dar o seu parecer sobre se os 20 créditos estão bem, se devem ser 20, se devem ser 18, se devem ser 25, se é correto atribuir um título hoje a quem faça, cumpra determinados requisitos, ou pague só determinadas propinas ou emolumentos. Tudo isso, a meu ver, deveria ser acautelado de uma forma mais cuidada para que o público, e é esse o objetivo, deveria ser esse o objetivo, para que o público, para que os portugueses e os estrangeiros, onde se apresenta um titular de um grau em Portugal, possam compreender o que é que significam as palavras que estão escritas nos diplomas, em bom português, já não é no latim antigo, mas seja qual for a língua, que introduzem confusão. E tudo isso, de facto, como o senhor engenheiro disse, resulta de não ter havido o cuidado de, antes de introduzir a reforma do Bolonha, ter-se calculado um sistema de equivalências. A fazer a adoção discutível, mas a fazer deste sistema, desta nomenclatura, a ter um sistema de equivalências que colocasse as coisas no seu lugar. Poderá não ser aceite universalmente a realidade sugerida de que o a nova licenciatura é equivalente ao antigo mestrado, ou que o novo mestrado é equivalente à antiga licenciatura, mas eu concordo consigo que se não o é formalmente e se não o é em rigor, e sei de muitas instituições que procuram introduzir particularmente, e no caso dos engenheiros, no novo mestrado de 5 anos de engenharia, alguma coisa mais, alguma coisa que distingue da antiga licenciatura em 5 anos, já para não falar das 6 de outros tempos. Portanto, creio que houve um esforço das instituições de interpretarem o espírito, e as regras também impõem um pouco isso, e pronto, conheço instituições que estão a fazer a pôr algum cuidado na maneira como a dissertação de estágio ou mais académica é elaborada, é defendida, é avaliada, e portanto haverá algum valor acrescentado, mas tenho estado de acordo consigo que as competências adquiridas por um estudante hoje com um mestrado de 5 anos em engenharia estão seguramente mais próximas das competências adquiridas por um estudante aqui há meio dia de anos na licenciatura de 5 anos do que com o antigo mestrado e o mesmo para o bacharelato e a nova licenciatura. Portanto, mesmo que não possamos eventualmente defender, e que não se fosse correto defender a equivalência rigorosa do CUR, por aproximação, essa seria uma situação mais justa do que aquela que estamos a viver. E, portanto, reconheço e dou razão completa àquilo que nos trouxe, às preocupações que nos trouxe de muitos diplomados pelas nossas universidades e institutos politécnicos que, nesta passagem, ficam numa situação, alguns em vantagem aparente, outros em desvantagem aparente ou real, porque quando se trata de um concurso formal, em que tem de apresentar títulos e essa é a condição de entrada, aí não é aparente, é real as dificuldades, as vantagens ou desvantagens. E, portanto, eu queria dizer-lhe que agradeço, e para finalizar, que agradeço o ponto que nos traz e que vai ajudar esta Assembleia a fazer uma reflexão sobre o assunto e esperemos que a resolvê-lo ou pelo menos a pressionar o Governo para que o resolva de uma forma que atenue, resolver provavelmente não será possível, mas pelo menos que atenue as dificuldades que foram muito bem apontadas aqui pela vossa exposição. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Michel Saferto, do CDS-PP. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, queria cumprimentar também os peticionários que aqui estão hoje e que nos trouxeram esta questão. É de facto, e no que diz respeito ao diagnóstico, eu creio que estamos de acordo. É uma questão que, de facto, na altura da implementação da reforma de Bolonha em Portugal, foi muito debatida e eu acho que hoje é difícil encontrar alguém que defenda ou que explique porque é que na altura a nomenclatura adotada foi a atual. Lembro-me que na altura, quando eu estava no Conselho Diretivo e no Conselho Pedagógico, na Faculdade de Engenharia no Porto, que esta questão foi muito debatida, de facto, e internamente as deficiências da atual nomenclatura foram largamente discutidas, mas não estava ao alcance nem de nós, nem na altura de mais ninguém, ou de muito pouca gente, fazer essa alteração. Mas, de facto, hoje em dia, nota-se os problemas que ela levanta, sobretudo, creio eu, para quem está, como também aqui foi referido, a ceder, quer ou a contratos públicos, ou no acesso às vezes a bolsas de investigação, ou coisas afins, porque eu acho que o mercado de trabalho entende perfeitamente, o mercado particular ou o mercado privado, entende perfeitamente este problema e olha mais do que para o título, olha para o currículo. Assim como olha mais do que olhar para o grau, às vezes olha para a instituição que o atribuiu. E, portanto, faz esta avaliação de uma forma perfeitamente compreensível e sem este tipo de problemas. No entanto, o Estado, não é? e a função pública aqui é cega, bem ou mal, tanto como não olha para a instituição, também não olha para, ou só olha para o grau e não olha para por exemplo, os créditos que estão por trás desse grau, que eu creio que seria uma forma de, por exemplo, de solucionar isto, mais do que aquela que aqui nos é proposta. E, portanto, este problema, que no fundo são dois, um, é qual é o reconhecimento que o Estado faz das várias formações, e o segundo é qual é a forma que as universidades, ou que os institutos, perdão, que as instituições de ensino superior encontram para colmatar esta falha. Eu acho que nós não temos, nem na Assembleia da República, nem no Governo, forma de obrigar as universidades e os politécnicos a atribuírem equivalências a graus. Porque eu acho que isto cai, e bem, no âmbito da autonomia das instituições de ensino superior, que fazem com essa autonomia exatamente aquilo que há bocado referia, que é a qualidade que elas próprias se obrigam a ter, algumas mais do que outras, é verdade, é depois reconhecida, na generalidade dos casos, pelo mercado de trabalho. É certo, não pelo Estado, é verdade, mas pelo mercado de trabalho. E é por isso que, com essa autonomia, muitas destas escolas construíram uma determinada marca, que eu acho que nós não podemos nem devemos abrir o precedente de as obrigar a agir neste sentido por via legislativa. Seria, eu acho que, aliás, provavelmente inconstitucional, que o Parlamento ou o Governo obrigasse as escolas a adotarem um princípio de equivalência de graus, até porque não se compreenderia se, por exemplo, seriam só as escolas que atribuíram o grau anterior, que agora pudessem dar a equivalência no grau novo, o que é que aconteceria aos cursos que foram extintos, enfim, há uma série de operacionalizações que eu creio que nós não estaríamos em condições de fazer e que muitas destas escolas fazem de uma forma mais ou menos hábil ou mais ou menos respeitadora da sua qualidade, mas que vem muitas vezes no sentido até da própria qualidade do curso inicial que elas atribuíram. E seria castrador da autonomia nós obrigarmos a fazê-lo de outra forma. Claro que em relação à forma como o Estado reconhece os vários cursos, como bem foi referido, isso é alvo de uma portaria, ou seja, é competência, acho eu, também do Governo, não é competência da Assembleia da República. E o que não quer dizer que o Parlamento não tenha aqui e não deva, formas de pedir ao Governo que legisle de outra forma do que aquela que fez. E eu acho que aqui importava garantir uma coisa, que é o facto de, para nós, para o CDS, os mestrados terem uma componente que os diferencia da licenciatura, mesmo da antiga licenciatura de 5 anos. E mesmo que nas mesmas áreas uma licenciatura de 5 anos tenha sucedido um mestrado de 5 anos, ainda assim, se as coisas forem têm sido bem feitas, há uma diferença fundamental. E no caso do mestrado, é o caso de se exigir uma prova científica, com grande autonomia da parte do estudante, com a elaboração de uma dissertação numa área da científica da área do estudo do curso em questão. E, portanto, eu acho que é muito difícil nós acharmos que essa equivalência deve ser automática. O que não quer dizer que não se possa aqui dizer que, com uma determinada estrutura, nomeadamente quando temos a contabilização feita via ECTS, que o Estado possa atribuir uma pseudo-equivalência que depois, mas que eu acho que a dissertação científica deve desempatar, francamente, mesmo face a quem tem uma licenciatura de 5 anos e agora na mesma área, a mesma escola oferece um mestrado de 5 anos. Porque me parece que há ali um valor acrescentado, e que é um valor acrescentado que o mercado de trabalho tipicamente tende a reconhecer, que é o facto de nós estarmos a falar de alguém que elaborou um trabalho científico de forma autónoma. E com isso recebeu um grau equivalente. Portanto, isto é uma questão que, porventura, mereceria mais do que uma simples portaria e do que um simples e do que esta petição, que tem o valor de trazer isto para a discussão, é de facto esta discussão que eu acho que aqui a Assembleia da República pode dar o seu contributo, as ordens profissionais podem dar, as universidades e os politécnicos podem e devem dar. E o Ministério deve evitar legislar ou regulamentar de uma forma, enfim, surda e sem ouvir todos estes problemas que aqui são levantados. Mas é uma questão que não tem, eu acho que não tem solução fácil e acho que nunca pode passar por nós legislarmos no sentido de obrigar as instituições de ensino superior a agir. Eu acho que isto deve ser feito da parte do Estado no reconhecimento que faz das várias formações, porque me parece que é um problema que quase só se põe no acesso às carreiras públicas, aos concursos públicos de várias índole, seja no acesso à função pública, seja no acesso às bolsas de estudo ou bolsas de investigação de projetos de investigação. E com isto termino.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago, PCP.
Bom dia, Sr. Presidente, muito obrigado. Queria cumprimentar os subscritores da petição, o Conselho Nacional das Ordens Profissionais, em nome do Grupo Parlamentar do PCP. Da nossa parte, e agradecendo a vossa exposição e, de certa forma, concorrendo para o diagnóstico que nos trazem, há, no entanto, aqui dois níveis de colocação e de análise de abordagem deste problema. Um nível superficial, podemos dizer conjuntural, e um estrutural. E eu julgo que é importante fazermos esta avaliação. Mas antes disso, eu gostava de introduzir aqui alguma precisão no debate. É que este problema não vem das designações apenas, não vem. Portanto, não é um problema gerado apenas por uma confusão ou por alguma, e é verdade que existiu, entropia na implementação do processo de Bolonha, mas é um problema que nasce da proposta de lei do governo anterior, 7/10, e é esta precisão que carece ser feita, é votado favoravelmente pelo PS e pelo PSD. E é essa proposta de lei que, vinda do governo de então, introduz estas nomenclaturas, estas durações e, inclusivamente, se articula com uma lei do financiamento que, como sabemos, depois discrimina o financiamento em função dos ciclos. E este é o segundo grau sobre o qual devemos também ponderar. É que todas as implicações, é que todas as questões que coloquemos em torno desta lei, da proposta de lei 7/10, que altera a lei de bases e estabelece os ciclos de Bolonha, tem implicações profundas naquilo que é a fruição que o estudante vai fazer do ponto de vista do dinheiro que vai ter que gastar. Portanto, mas por outro lado, todo este debate denuncia bem a ilusão que nos foi vendida com Bolonha. Porque por um lado andou-se a vender a ilusão, principalmente aos estudantes, mas a toda a comunidade, de que com 3 anos se fariam as vezes de 6, de que o ensino manteria a sua qualidade e provavelmente até diminuiria os seus custos, porque bastaria financiar 3 anos do próprio, portanto o privado, o investimento privado no ensino, bastaria ser correspondente a 3 anos, o Estado também bastaria um financiamento correspondente a 3 anos, e que a qualidade seria a equivalente às outras 6. E esta foi a ilusão que foi amplamente difundida. E foi também por isto que o Governo não teve a coragem na altura e o apoio do PSD para retirar o tal nome de licenciatura e introduzir o nome bacharelato, porque, de certa forma, no plano subjetivo da discussão, isso introduziria uma desvalorização da categoria, do diploma alcançado com o primeiro ciclo. E, portanto, houve outras propostas em cima da mesa. Eu julgo que esse exercício de memória também é justo fazer-se, porque, nomeadamente, o PCP, que propôs uma conversão, aliás, uma transposição dos critérios europeus, de certa forma, para garantir apenas a comparabilidade dos graus, mas sem a distorção brutal introduzida por esta proposta de lei, nomeadamente para a redução do primeiro ciclo para 3 anos, aplicando um sistema de SCTS que nos permitisse, de certa forma, a comparabilidade e permitindo alguma flexibilidade às instituições na determinação se poderia ser de 4 primeiro ciclo ou de 5, na proposta do PCP, que foi rejeitada precisamente pelos mesmos partidos. Portanto, nós temos em Bolonha um retrocesso significativo na qualidade do ensino, é a avaliação que o PCP faz, que só pode ser contrariado, ou melhor, que o estudante tenta contrariar obtendo o segundo ciclo. Mas para obter o segundo ciclo, e esta avaliação, na perspectiva do PCP, também não pode deixar de ponderar, para obter o segundo ciclo, o estudante atual vai despender de mais esforço do que o estudante que tirou ou obteve uma licenciatura pré-Bolonha. Eu sou licenciado pré-Bolonha, por exemplo, e tive acesso a 5 anos de curso financiado da mesma forma pelo Estado português, de forma insuficiente, mas essa é outra conversa, da mesma forma ao longo desses 5 anos. Um estudante hoje, para obter essa qualificação, e ele sábio, porque, tal como disse o Sr. Deputado Michel Seufert, o mercado de trabalho também o sabe. Portanto, ele vai precisar de despender de um esforço privado superior, bastante superior em alguns casos. Temos mestrados que atingem os largos milhares de euros de propina anual. Portanto, Esta ponderação também nos parece muito importante. Se, por um lado, podíamos resolver o problema na fase conjuntural da análise, que era apenas garantir uma equivalência, e, de certa forma, eliminaríamos uma injustiça, embora gerando outra, porque iríamos então exigir aos novos estudantes que o grau teria de ser o mestrado. Ou então vamos fazer a análise mais profunda, que é a de avaliar o que é que Bolonha significou, quais foram as ilusões que venderam à população portuguesa e à comunidade de ensino superior portuguesa e também às comunidades profissionais dos diversos ramos, e como é que podemos desfazer essas ilusões, porque, do nosso ponto de vista, isto demonstra bem que Bolonha não passou de um castelo no ar, de uma fantasia. Porque a ilusão que nos venderam de que em 3 anos obteríamos a mesma qualidade de ensino, a mesma empregabilidade, permitam-me este termo agora muito em voga, a mesma empregabilidade do que antes com 6 anos, é um perfeito disparate. É um perfeito disparate. Por vários motivos, quer pelas questões que já foram faladas pelo Sr. Deputado Ferreira Gomes, também, da introdução apressada de alterações curriculares, que em muitos casos não se traduziram em alterações de profundidade, em outros sim, também há várias experiências nisso. Mas principalmente porque, de facto, há uma desqualificação que visa, no essencial, no entendimento do PCP, uma desvalorização do fator trabalho também. Uma desvalorização do fator trabalho que forçosamente reflete a formação superior do indivíduo e que, neste caso, sendo diminuída e afetada na sua qualidade, terá repercussões óbvias na remuneração do trabalho. Portanto, nós faremos a avaliação nestes 2 níveis, porque também não podemos ignorar que há uma necessidade de intervenção urgente que pode não ser compatível com uma reformulação total do sistema. Não deixaremos de fazer essa avaliação e de estar disponíveis para estudar formas na Assembleia da República para resolver este primeiro nível, o nível, digamos, da conjuntura, não é? De uma mera equivalência entre graus. Não o rejeitamos à partida, muito embora levantemos estes problemas, porque para garantir a justiça, ou pelo menos a elevação dos antigos licenciados agora a mestre, estaremos a exigir a todos os estudantes que hoje se encontram no sistema que o mestre será o nível mínimo. E isso objetivamente, muito provavelmente, é verdade. Não podemos esquecer que o financiamento já não considera essa realidade. E, portanto, temos que fazer acompanhar uma eventual equivalência de uma alteração profunda no financiamento. Caso contrário, estaremos a penalizar todos os novos estudantes. Mas não deixaremos nunca, em momento nenhum, enquanto partido e enquanto perspectiva de projeto, colocar esta questão numa raiz muito mais profunda, que não tem nada a ver com a nomenclatura, tem a ver exatamente com a alteração que o PS e o PSD introduziram na Lei de Bases do Sistema Educativo, que distorceu e que trouxe esta degradação da qualidade do ensino superior, o aumento dos seus custos, uma maior facilidade de privatização em bloco dos cursos e das formações, e uma desvalorização do trabalho prestado pós-formação. Desvalorização do fator trabalho prestado pós-formação. E, portanto, esta é a nossa perspectiva de fundo, que eu gostava também de deixar, porque não nos parece que se possa desligar uma da outra, e, obviamente, que no quadro da petição da estrita medida das vossas reivindicações, e garantindo a sua articulação com uma avaliação crítica do financiamento do ensino superior, estaremos disponíveis para buscar as formas para que se elimine, de facto, este fosso, esta injustiça, que, pronto, eu sinto por motivos até pessoais e outros que licenciados sentirão, mas sem deixar de colocar esta perspectiva mais abrangente e mais alargada. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria também, naturalmente, começar por cumprimentar os peticionários, o Conselho das Ordens Profissionais. Já aqui várias coisas foram ditas sobre Bolonha, mas parece evidente que as consequências práticas de Bolonha foram, por um lado, uma desqualificação das formações e, por outro lado, uma redução ou uma transferência do financiamento dessa formação do Estado para as famílias diretamente, por via das propinas do segundo ciclo e do aumento, e digamos assim, da ausência de controlo das propinas do segundo ciclo. E evidentemente, as escolhas que se fizeram na altura em relação às nomenclaturas tiveram, a intenção e o propósito de disfarçar o facto de que as novas licenciaturas que se ofereciam não eram, na verdade, licenciaturas, apesar de se chamarem assim, para não ficar tão visível a desqualificação que se estava a produzir. Isto é particularmente difícil, pondo agora o problema não da perspectiva dos antigos licenciados, mas dos novos licenciados, é particularmente difícil porque, de facto, os custos da formação, à exceção do caso dos mestrados integrados, em que aí sim existe uma limitação das propinas, mas em que, noutros casos, de facto, as pessoas para terem qualificações equivalentes têm que despender muito mais dinheiro. Por outro lado, isto gera injustiças relativas, e creio que essa é a origem da petição e a razão fundamental, o fundamento da petição, do ponto de vista do reconhecimento das qualificações das pessoas. Foram aqui dados, sobretudo, dois exemplos dos concursos públicos e também das, enfim, das bolsas de investigação, dos concursos da FCT, porque, de facto, aí não há uma distinção entre as qualificações que são diferenciadas entre as novas e as antigas licenciaturas. E é evidente que, do ponto de vista da administração pública, como do ponto de vista do financiamento da investigação, nós devemos exigir sempre o nível maior de qualificações. Mas, de facto, isso tem que ter as pessoas têm que estar em igualdade de circunstâncias para poderem aceder a essa qualificação, e não estão os antigos e os novos. Por outro lado, não me parece, creio que isso será provavelmente consensual, que possamos obrigar instituições de ensino superior a darem equivalência administrativa em termos de grau académico. Mas devemos, e creio que isso aí é mais razoável de, enfim, de merecer uma intervenção, devemos alterar o reconhecimento das competências e das qualificações em função de graus que tenham designações diferentes, mas cujo conteúdo é de facto muito semelhante, se tivermos em conta a diferenciação pré e pós-Bolonha. Ou seja, no acesso aos concursos, como no acesso às bolsas da FCT, é preciso fazer uma distinção entre licenciaturas pré-Bolonha e licenciaturas pós-Bolonha. Por outro lado, eu gostava de ouvir aqui a vossa opinião sobre três matérias. A primeira é se consideram que essa equivalência, nomeadamente por via da portaria, nos concursos públicos na FCT, deveria ser uma equivalência para todas as licenciaturas pré-Bolonha ou para aquelas licenciaturas em que hoje existe mestrado integrado. Porque essas são aquelas em que, mais evidentemente, a licenciatura antiga e o mestrado atual são a mesma coisa. Esta era a primeira pergunta. A segunda pergunta é o que é que pensam das recomendações do CRUP em relação à possibilidade das pessoas fazerem de forma, digamos assim, os licenciados pré-Bolonha fazerem de forma facilitada, ou terem de forma facilitada o acesso ao grau de mestre, sendo que aqui, mais uma vez, coloca-se aqui o peso que recai sobre o próprio, que viu a sua licenciatura desvalorizada, mas que tem agora que assumir os custos de pagar uma certificação. Portanto, há aqui uma dimensão de negócio que me parece evidente. De qualquer forma, gostava de saber o que é que pensam em relação às recomendações do grupo, em relação à questão dos mestrados. E por último, se colocam a questão dos mestrados pré-Bolonha. Ou seja, se há alguma, digamos assim, como é que fica a questão de mestrados pré-Bolonha, que também podem sofrer da injustiça relativa de mestrados para os Bolonha serem equivalentes. Enfim, se isto nos levaria a um caminho, por exemplo, de pôr no nível 8 doutoramentos e mestrados para a Bolonha, se é uma coisa totalmente ridícula, ou se, enfim, equacionaram essa questão ou não. Gostava, sobretudo, de vos ouvir sobre o assunto, sendo certo que, da nossa parte, este assunto merecerá intervenção e iniciativa, apesar de ser uma competência do Governo, a Assembleia pode recomendar ao Governo que faça alterações, mas também merece, além da vontade de vos ouvir sobre esta matéria, merece também a preocupação de ouvir outras entidades, nomeadamente as instituições de ensino superior, nomeadamente a FCT, nomeadamente as associações de bolseiros, etc., para percebermos como é que podemos arranjar aqui uma solução que resolva problemas e que não, enfim, que não introduza mais, que não introduza, que evite introduzir outro tipo de injustiças. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Manuel Mota, Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, saudar o Conselho Nacional das Ordens Profissionais, agradecer a vossa presença e a discussão que nos permitem novamente ter. Eu estava cá quando da alteração da Lei de Bases do Sistema Educativo, lembro-me que tivemos parte desta discussão feita na altura, e como provou o conjunto das intervenções dos colegas deputados, não é de fácil a resolução. Eu, em tom de brincadeira, diria que quando fui nomeado relator desta petição, sofri logo pressões por parte dos meus colegas licenciados pré-Bolonha, eu sou licenciado pré-Bolonha, a dizer-me, claro, tem que ser automático, administrativamente, passarmos para os mestrados, e os meus colegas de mestrado pré-Bolonha a dizerem-me, eu também quero doutoramento. Portanto, porque, de facto, eu que tive a oportunidade, sou um bom exemplo, eu, de facto, tenho licenciatura pré-Bolonha, tenho mestrado pré-Bolonha, estou agora num curso de doutoramento que tem especificidades que permitem também, numa primeira fase, um outro mestrado. Permitem ter um conhecimento, de facto, no terreno, no concreto, do que está a acontecer. E se a minha faculdade me contactou logo de início, em 2007, dizendo: nós reconhecemos-te as unidades curriculares, portanto, o primeiro ano de mestrado está concluído, faz todo sentido, mas tens que fazer uma unidade curricular de metodologia da investigação, porque não tinhas na tua formação, e depois tens que apresentar uma tese que não tem a ver com as teses de mestrado pré-Bolonha, é uma tese muito mais reduzida, com outro tipo de características, para terem uma ideia, a limitação de número de páginas, que é significativa do ponto de vista da investigação, neste momento é de 50 páginas, enquanto os mestrados anteriores, pré-Bolonha, eram 200 páginas, muito próximos daquilo que é hoje a exigência para os doutoramentos. Ou muito próximo, não, exatamente, a exigência que me é feita hoje para a minha tese de doutoramento. Nós encontramos aqui nesta dicotomia. Nós reconhecemos que uma licenciatura, e aliás eu tive a oportunidade, mais uma parte, de estar com o senhor ex-bastonário da Ordem dos Engenheiros, enquanto bastonário da Ordem dos Engenheiros, numa discussão muito interessante na sua própria profissão, aquilo que é, e que hoje está colocada novamente em cima da mesa na Assembleia da República, que é os engenheiros técnicos que tinham bacharelato quererem, neste momento são licenciados, não têm acesso à ordem porque a ordem reconhece, e eu concordo que bem, que para o exercício das competências que estão colocadas na engenharia é necessário uma equivalência dos 5 anos, portanto uma formação que tenha as competências que os 5 anos anteriores davam, portanto. E essa é uma discussão que voltamos a ter, porque a Ordem dos Engenheiros Técnicos, ou a perspectiva da Ordem dos Engenheiros Técnicos, a Associação Nacional, a ANET, colocou em cima da mesa a possibilidade de passarem para a Ordem. Mas, objetivamente, não são as licenciaturas de 5 anos não são comparáveis com as licenciaturas de 3 anos, mas também não são comparáveis as licenciaturas de 5 anos com os mestrados, pelas características que tinham as próprias formações, e foi dito e com essa mesma objetividade. O que me preocupa, e nós aí teremos que fazer um trabalho mais cuidado, porque nos foi referido na altura que iriam ser salvaguardadas do ponto de vista dos concursos públicos estas nuances, porque do ponto de vista privado foi dito, e eu reconheço isso, acho que reconhecemos, as empresas quando contratam olham muitas das vezes para a designação da instituição onde foram formados. Estava uma colega a dizer que já o fazem no pedido de emprego, portanto, no próprio jornal, fazem-no no jornal ou nas outras formas que têm, procuram mais as instituições e o carimbo que essa instituição representa para essa mesma formação, mas o público, com essa nuance de poder discriminar, tem uma responsabilidade acrescida, porque foi ele mesmo que criou num período de transição, e os períodos de transição são períodos complexos. Eu lembrava, hoje é fácil falarmos mal do processo de Bolonha, e eu reconheço que estamos longe de o concretizar. E era ingênuo da parte do próprio legislador pensar que no momento em que fizesse a alteração legislativa que concretizava o processo de Bolonha. Não é assim em Portugal, não é assim em Europa. Agora, a Europa, quando colocou em cima da mesa, no contexto da área europeia de ensino superior, a questão de ter que reorganizar a sua forma, as próprias nomenclaturas, a sua própria forma de ciclos de formação, pensava e estava colocada num contexto que é hoje reconhecido por todos, de competitividade internacional. A Europa estava, as instituições europeias estavam fechadas sobre si mesmas, eram ultrapassadas claramente em todos os rankings internacionais pelos Estados Unidos e já se viam, e vêem-se, colocadas nesses mesmos rankings hoje com dificuldades em relação aos países emergentes asiáticos. Portanto, tinha que fazer alguma coisa. O mais fácil de fazer é, de facto, uma alteração legislativa das nomenclaturas. O mais difícil tem que ser feito pelas, também, essencialmente, pelas instituições, monitorizado por nós, mas tem a ver com a forma como são lecionadas as matérias, a concentração das formações e a qualidade dessas mesmas formações. Isso é um trabalho que tem que ser feito e nós, responsáveis políticos, legislativos mais concretamente, temos que ser capazes de aprofundar a monitorização dessas mesmas matérias. Portanto, tivemos aqui uma discussão interessantíssima já da parte da manhã. Esperamos, e eu terei o cuidado de solicitar mais um conjunto de pareceres para complementarem o relatório que irei apresentar. Claro que isto não é processo legislativo ainda, pode ser que se torne um processo legislativo. Os grupos parlamentares emitirão as suas posições políticas no plenário, mas nós hoje já vimos um bocado quais são as posições, não são fáceis de resolver. O Sr. Bastonário reconhece isso também, não seria um carimbo imediato colocado administrativamente, também era injusto, nomeadamente para no caso dos mestrados pré-Bolonha, e percebendo-se que as licenciaturas de 5 anos anteriores não tinham a mesma especificidade do ponto de vista da formação, porque quando se dizem, e bem, eu quando fiz a minha licenciatura de 5 anos, em nenhum momento me foi pedido, pontualmente algumas instituições, em algumas formações, é feita uma monografia, portanto, uma coisa com alguma especificidade nessa área. Mas a maior parte dos cursos não era pedida nenhuma autonomia, até porque não fazia sentido nessa primeira formação de primeiro ciclo que exigisse autonomia científica. O nosso trabalho era claramente monitorizado pelos docentes, era no essencial feito. Eu até tive 2 seminários, no quarto e no quinto ano, mas eram claramente monitorizados pelos docentes, portanto, com características evidentemente diferentes daquilo que são as dos segundos ciclos hoje existentes e anteriormente existentes, independentemente de também eles estarem adequados a uma nova realidade no contexto internacional.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Engenheiro, tem aqui algumas observações que foram feitas, provavelmente que irá responder algum dos outros senhores peticionários, se assim o entenderem.
Muito obrigado, eu naturalmente agradeço todos os contributos, que para nós também são enriquecedores. Uma matéria, como todos disseram, é bastante complexa, mas também julgo que se nós não tivermos a coragem de abordar, quanto mais tempo passar, maior será a dificuldade em resolver os problemas. E, portanto, foi isso também que mobilizou as ordens. Tanto mais que também gostaria de deixar aqui claro que, para os membros das ordens, esta questão é um pouco lateral, quer dizer, quando nós procuramos um engenheiro, um médico, um advogado, nós estamos a procurar licenciados em. Portanto, o problema não é um problema, que fique bem claro, dos membros das ordens. O problema coloca-se exatamente em todos aqueles que não sendo membros das ordens, estão hoje no mercado de trabalho, não através de uma qualificação profissional que é exigida por lei, mas através de concursos, como disseram em vários... E foi esse sentimento que nos fez levar esta petição e abri-la a todos os cidadãos e não apenas aos membros das ordens. Mas procurava agora responder às 3 questões que o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda levantou, que a primeira era se consideravam que a equivalência deveria ser para todas ou só o sistema Estado integrado. Rodrigo, achamos que é para todas porque o problema não está numa Estado integrado ou não. O problema está em que o sistema de ensino em Portugal cresceu de forma tão desigual naquilo que é a qualidade atribuída por um título académico que, infelizmente, o que sucede é que o mercado já só vê currículos de algumas escolas e depois só acima de 14 ou de 15 e amanhã, se calhar, de 17. E isto é no fundo, a desvalorização, e isto é que é grave, se até há uns anos atrás as escolas tinham credibilidade no mercado e, portanto, uma pessoa de uma escola tinha um título académico daquela escola e era reconhecida a competência,
Quando nós temos em Portugal cerca de 5 mil cursos e temos, por caso, enfim, no caso da engenharia, já vem em 600 quase designações de engenharia, até a engenharia de tudo e mais alguma coisa, portanto, em que os nomes são usados para fazer marketing, no pior sentido, para ter alunos, em que tudo é possível, e quando há 10 anos não temos um sistema de avaliação de ensino superior, porque a agência devia estar com toda a avaliação feita até a final de 2010 e não está. Quando, por exemplo, e peço desculpa aos meus colegas falar no caso da Ordem dos Engenheiros, mas a Ordem dos Engenheiros tem um sistema de avaliação europeu, Eurace, apoiado pela Comissão Europeia, que foi avaliado, portanto, nós somos uma agência europeia de avaliação de cursos de engenharia, de uma rede de 20 instituições europeias de engenharia, que vai desde a Rússia até à Irlanda e até à Itália, e apesar desse facto, nós não somos chamados a avaliar cursos de engenharia e somos uma agência europeia, portanto, essa tal mobilidade é reconhecida através desse sistema. Mas passando agora de lado, portanto, o que se passa aqui é que há mestrados integrados que têm as mesmas competências no final dos entre os cursos de 5 anos, como depois há toda uma panóplia de possibilidades, como há bocado dizia o bastonário da Ordem dos Médicos, é possível entrar para um mestrado, para o quarto ano de medicina, vindo de um curso de geologia. Portanto, quando isto se passa em Portugal, eu pergunto, e essa é a preocupação com certeza que deve ficar também resido na Assembleia da República, que formações de competências nós estamos a dar às pessoas e como é que está salvaguardado o interesse público para quando o cidadão requer um profissional de uma determinada área, saber que tem as competências que, naturalmente, nós supomos que devia ter e não tem. E, portanto, este zig-zag que a lei permite de começar num curso, passar para o outro e depois termina, deixa-nos, no fundo, muito preocupados. Esta é uma questão também de fundo que está subjacente. E, por isso, a minha resposta é, há tantos cursos, tantas condições, não é apenas o mestrado integrado que resolve o problema, acho que é um problema mais geral. O que pensamos das recomendações do grupo? Acho que são um bom princípio para começarem a resolver uma questão, enfim, que naturalmente não está resolvida, antes pelo contrário, cada um faz com autonomia o que lhe apetece. E, portanto, transformamos isto num negócio. Não me parece que seja esse o caminho. E, portanto, se o grupo está no sentido de definir uma regra comum, e parece-nos bem que seja até com um trabalho fim de 5 anos, seja apresentado uma tese de mestrado para obter o título, que possa não ser uma coisa tão automática quanto isso, é uma questão possível, mas também ficam os politécnicos de fora, que não estão envolvidos no grupo e, portanto, muitos outros interesses estão. E também aqui quero recordar aos seus deputados que falaram nisso, de comparar o atual mestrado, que tem uma tese, com os antigos. Os antigas licenciaturas, no meu caso, tinha tese e havia os cursos de 6 anos, que ninguém saía do técnico sem ter uma tese, digamos, muito mais exigente do que a tese atual. Estamos a falar de 6 anos mais uma tese. Agora estamos a falar de 4 anos, de 5 anos, ou melhor, 4 anos e meio, mais uma tese de meio ano, em alguns casos. Portanto, no fundo, a formação teórica até é inferior aos 5 anos antigos. Portanto, nós não queremos com designações comparar o que não é comparável. E isto leva, naturalmente, a uma questão que parece-me, para tentar também dar algum contributo para resolver o problema, se na portaria tivéssemos feito, e isso é possível porque uma portaria é fácil de corrigir, não por 8 níveis, mas 9 níveis, em que puséssemos as antigas designações e as atuais designações, porque há um título que não mudou, o doutoramento. Portanto, não é possível dizer que os antigos mestrados querem ser equivalados a doutorados. Não é possível porque esse nome não mudou. Ora, o que mudou foi o antigo licenciado ter uma designação igual àquele que era o bacharelato. E se formos por grandes números, estamos a falar de prejudicar uma designação que já vem da diretiva comunitária dos antigos mestrados, que agora vem o seu título ser absorvido pelos novos mestrados, mas estamos a falar de algumas dezenas de milhares de pessoas. No caso licenciado, estamos a falar de perto de 500 mil pessoas, até pela lei dos grandes números. Se há injustiça, então também temos que a quantificar em termos, desculpem a minha formação de engenheiro, mas a quantificação é uma coisa que fica sempre bem, não é? Para percebermos a dimensão do erro da amostra. E seguramente estamos a falar de uma amostra que não é comparável, provavelmente em Portugal, se calhar 10% de mestres face ao universo dos licenciados pré-Bolonha. E por isso, as recomendações de grupo, se vierem nesse sentido, e se forem acompanhadas também dos politécnicos, numa questão que seja razoável para resolver o problema, parece-nos naturalmente bem. Quer dizer, nós não queremos aqui automatismos só por si que não tenham em conta esta diversidade. E por isso, se tivermos bacharelato pré-Bolonha, no caso da portaria, licenciatura pré-Bolonha, licenciatura pós-Bolonha e mestrado pré- e pós-Bolonha e doutoramento, com estes níveis é perfeitamente possível, depois da administração pública, nos concursos ir escolher quais são os níveis e fazer equivalências. Eu já ao longo da minha vida profissional vi leis, por exemplo, recordo aqui uma, dos alvarás, em que houve em 88 uma mudança dos alvarás para as empresas de construção. Houve uma equivalência, uma tabela, e ninguém reclamou com a tabela, porque elas tinham a ver com as competências das empresas para as capacidades que supostamente tinha que se dar uma autorização. Depois, a questão dos mestrados, como eu disse, de pré-Bolonha, de facto, há uma questão aqui que não resulta da legislação portuguesa. Na diretiva comunitária, esqueceram-se, provavelmente, que já havia mestrados com formações em cima dos 5 anos. Portanto, puseram doutoramento, portanto, não existe aquele grau. Portanto, aí percebo que, mesmo que a Assembleia da República quisesse legislar ao Governo, não pode ir buscar à diretiva o que a diretiva não tem. Agora, na portaria, que procura estabelecer equivalências, aí sim, penso que era o local próprio. E com isso nós esvaziaríamos seguramente uma parte dos problemas que nos têm chegado de todos os lados e que são, de facto, muito complicados. Só uma palavra final para referir um aspecto que o Sr. Deputado Manuel Mota falou sobre os engenheiros técnicos. Está aqui o Sr. Deputado Miguel Tiago, que esteve numa audição em que a Ordem dos Engenheiros esteve com a Comissão do Trabalho e a Comissão da Ciência, em que nós apresentámos, salvo erro, foi em 2009, não me lembro a data, foi em fevereiro, talvez, de 2009, em que nós manifestámos à Assembleia da República, está gravado, existe um documento escrito que foi entregue, a disponibilidade da Ordem para admitir licenciados de primeiro ciclo, para além dos antigos licenciados pré-Bolonha e dos mestres pré-Bolonha. Até dizemos que devia ter uma designação diferente, porque tem competências diferenciadas, e não obtivemos, fizemos a mesma proposta ao Governo, não obtivemos, até hoje, uma resposta. E sei, peço desculpa desta informação, mas foi a informação que foi dada até por deputados, que consta, no âmbito da passagem da ANET, a Ordem dos Engenheiros Técnicos, que a Ordem dos Engenheiros teria contra a entrada. Posso dizer que é falso, porque está registado na Assembleia, os documentos existem. O que nós sempre defendemos são dois níveis de formação diferenciados, em termos académicos e em termos profissionais. Tudo que podem fazer os engenheiros técnicos, podem fazer os engenheiros, o contrário não é verdade, e por isso não fomos nós que criámos o problema, e queria gostar que isto ficasse registado, penso que o Sr. Deputado se lembra, porque fez uma intervenção, foi logo disponível a fazer uma intervenção depois da minha intervenção nesta matéria, em que transmitimos exatamente aquilo que era a nossa disponibilidade. Portanto, fico com surpresa que vejo que ainda continua a haver, digamos, algumas ideias que não correspondem de todo aquilo que foi a posição da Ordem dos Engenheiros nesta matéria, mas que é um bom exemplo de como é que, devendo duas associações, esquecendo agora que é uma associação e uma ordem, duas associações em que uma recebe antigos bacharéis e também tem pessoas que não tinham sequer bacharelado, que vêm de uma formação anterior à reforma do ensino superior, portanto nem sequer têm o bacharelado. E temos formações do nível pré e pós-Bolonha, também na Ordem dos Engenheiros, e por isso o Estado entendeu que há duas formações diferenciadas e tem duas situações distintas. E agora tivemos, na prática, um problema. A ANET está a admitir licenciados pós-Bolonha e nós estamos a admitir mestres pós-Bolonha, embora a designação deles é que tem bacharelato e a nossa é licenciatura. Quer dizer, isto tudo tem que ser resolvido, porque, enfim, não há aqui uma agressão entre as associações, por isso é que nós nunca contestámos o facto de eles terem admitido licenciados, porque é a designação que está nos estatutos nossos, e nós podemos contestar o facto de eles estarem hoje a admitir licenciados, que o nosso estatuto é uma reserva de ordem. Mas percebemos, dentro daquilo que é o bom senso, que temos que descodificar as designações para que cada um tenha o seu percurso assegurado. Não sei se os meus colegas...
Muito boa tarde, Srs. Deputados. João Santa Rita, Vice-Presidente da Ordem dos Arquitetos. Gostava só aqui de reforçar, por um lado, aquilo que o Sr. Engenheiro Fernando Santo referiu e que me parece importante, é que há um conjunto, digamos, no passado, de cursos onde, de facto, o currículo do curso, a própria extensão do curso, era muito mais exigente do que são hoje alguns mestrados. E havia, de facto, cursos de 6 anos... em que se incluiu uma tese de 1 ano, e havia cursos até que chegaram aos 7 anos, porque havia, digamos, uma experiência profissional pelo meio, ao meio do curso, entre o 3º e o 4º ano, e foi que alongava para um ciclo de ensino de 6 anos, porque esse período acompanhado de estágio dava direito a um relatório, portanto, uma coisa que era acompanhada pelos docentes e também um relatório do próprio aluno, e, portanto, com uma tese pronto, no final. Portanto, nós estamos perante licenciaturas que já, em alguns casos, atingiram os 7 anos. Portanto, é um aspecto importante perante aquilo que se tem aqui falado, porque, e, enfim, enquanto professor universitário, neste caso, quer de mestrados, quer licenciaturas, sei bem que não há uma grande diferenciação entre aquilo que é atual mestrado e aquilo que era a antiga licenciatura. São, de facto, muito ténues. Outra questão que eu gostava de reforçar é que, apesar de termos aqui centrado muito os aspectos do concurso e da admissão nas instituições públicas, eu também gostava de referir que nas instituições privadas, nomeadamente as de ensino, poderá começar, digamos, esta questão também a sentir-se, ou seja, a ser sensível que na atribuição de graus a novos docentes haja uma distinção entre aquilo que são os licenciados pré-Bolonha e os mestrados pós-Bolonha. Portanto, é também uma situação que, de alguma forma, se pode começar, enfim, são discussões que temos vindo a ter e que se pode começar a sentir. Portanto, não há que excluir também, digamos, as instituições privadas deste leque de problemas e de injustiças que começam a poder sentir-se. Portanto, era apenas isto, reforçar esta questão.
Obrigado, Sr. Arquiteto. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Maurício Barbosa, Ordem dos Farmacêuticos, Bastonário. De facto, a propósito da nossa petição, foram aqui levantados vários problemas, várias questões, como o Sr. Engenheiro Fernando Santo, aliás, já teve a oportunidade de referir. De facto, há várias questões que emergem desta situação que aqui trazemos. Mas também é verdade que têm magnitudes diferentes, conforme o Sr. Engenheiro já referiu, e há efetivamente um problema, que é este que aqui trazemos, independentemente de existirem outros com magnitudes, obviamente, diferentes. E, em nossa opinião, há que encontrar um problema, uma solução para este problema, não é? Isto é, como se dizia o Sr. Deputado Ferreira Gomes, de facto, há que encontrar uma solução que permita minorar este problema. Porque, de facto, nós estamos perante um verdadeiro problema e que eu explicitarei mais à frente no que diz respeito aos farmacêuticos e à área das ciências farmacêuticas. E, portanto, sentimos que é nesta perspectiva de encontrar aqui uma solução para minorar o problema, é isto que nos moveu, fundamentalmente. Naturalmente, conforme o Sr. Engenheiro Fernando Santos já aqui apresentou, estamos abertos a várias possibilidades que possam existir e, naturalmente, compreendemos a questão da autonomia universitária e isto pode não passar necessariamente por uma equivalência automática e obrigatória. Poderá passar, por exemplo, por um processo de equiparação entre graus. E aí, eventualmente, a Assembleia da República já poderá ter aqui uma matéria de intervenção quando referimos um processo de equiparação entre graus para efeitos práticos de concursos designadamente. Porque o problema, a nível das várias profissões, radica fortemente a nível do setor público. E, portanto, um processo de equiparação entre graus para efeitos de concurso do setor público já era um grande passo que se dava. Pode-se ir muito mais longe, designadamente desde já conforme o CRUP se posiciona para contribuir aqui para a solução, que nós vimos com bons olhos. Mas há aqui claramente uma necessidade de fazer alguma coisa. Isto ficar como está é que não tem qualquer possibilidade, porque está a criar graves injustiças no terreno e até problemas de reconhecimento de competências, que são competências diferenciadas e que têm que ser naturalmente reconhecidas como tal. Naturalmente, como o Sr. Engenheiro Fernando Santos já referiu, um engenheiro pode fazer tudo o que um engenheiro técnico faz. O contrário não é verdade. Pois nós temos na área das ciências farmacêuticas a mesma questão. Temos um curso de farmácia no setor politécnico, no ensino politécnico, que origina técnicos de farmácia, e temos um curso universitário de ciências farmacêuticas, que origina farmacêuticos. E, portanto, o farmacêutico pode fazer tudo o que o técnico de farmácia faz, o contrário não é verdade. É exatamente assim que se coloca. Agora, quando o setor público, especialmente a nível hospitalar, abre concursos, e diz, bom, podem concorrer a estes concursos todos os licenciados em farmácia ou ciências farmacêuticas, e não distingue a proveniência destes licenciados, pois naturalmente apresentam-se esse concurso, licenciados em ciências farmacêuticas universitários pré-Bolonha, e apresentam-se esses concursos, farmacêuticos, portanto, inscritos em ordens farmacêuticos, e apresentam-se esses concursos também técnicos de farmácia, isto é, licenciados em farmácia pós-Bolonha. Se me permitem, o problema destas coisas é efetivamente aquilo que também eu gostei de ouvir da parte do Sr. Deputado Ferreira Gomes, é a perversão dos graus. Bolonha trouxe aqui uma grave perversão dos graus. Como bem sabem, houve um upgrade generalizado de graus, que era desnecessário que tivesse havido. Este upgrade generalizado de graus era perfeitamente desnecessário. Os licenciados universitários estavam muito bem como licenciados universitários, os bacharéis pelo Politécnico estavam muito bem como bacharéis pelo Politécnico, além disso ainda havia os mestrados universitários que ocupavam aqui um espaço próprio e depois os doutoramentos universitários. Isto é, nós tínhamos de facto um sistema organizado de graus e passamos a ter um sistema desorganizado de graus. E, portanto, os graus hoje em dia estão perfeitamente pervertidos. E queria dizer-lhes o seguinte, hoje em dia, o mestrado integrado em Ciências Farmacêuticas é um mestrado integrado em que o estudante, e eu gostaria de sublinhar bem isto, em que o estudante estuda menos do que o antigo licenciado. Isto é terrível, mas é assim. O antigo licenciado estudava 11 semestres na universidade, 5 anos e meio. O atual mestre integrado estuda 10 semestres na universidade. 5 anos, portanto. Isto é, quando se diz, bom, o atual mestre tem competências adicionais porque houve aqui um upgrade em relação à licenciatura, estou-lhes a dar um caso concreto em que eu até podia dizer pelo contrário, pelo contrário. Portanto, no mínimo que seja feita aqui a justiça de minorar os problemas que existem na realidade, na prática diária, e que é realmente de se promover um processo de equiparação para efeitos concursais. Isto, para já, desde logo, é o mínimo que se pode fazer, para além de depois estabelecerem regras objetivas, e naturalmente o grupo está muito bem posicionado para o fazer, para as pessoas que queiram, então, voltar à universidade e fazerem, então, agora o seu mestrado em função da sua licenciatura que tinham de pré-Bolonha. Mas é preciso haver regras objetivas. Eu dou-lhes o exemplo das três faculdades de farmácia públicas portuguesas, Porto, Lisboa e Coimbra, em que nós temos no Porto uma abordagem minimalista, isto é, o estudante paga a sua propina anual e aparece lá no fim do ano com uma monografia realizada sobre uma determinada matéria. E, portanto, faz o seu upgrade, se quisermos, de licenciado pré-Bolonha para mestre integrado pós-Bolonha. Pois, Coimbra já implica seminários ao fim de semana, a participação e a frequência de seminários ao fim de semana, para além da monografia necessária. E Lisboa estabelece unidades curriculares que eles têm que frequentar para além da monografia. Isto é, temos três faculdades de farmácia prestigiadas das universidades portuguesas, as três mais antigas, que têm abordagens perfeitamente distintas. E isto será correto? Será adequado? Pois temos naturalmente sérias dúvidas sobre esta situação. É claro que o problema reside, e eu volto a referir, no setor público, quando, especialmente a nível hospitalar, quando as administrações hospitalares abrem concursos e que aceitam nesses concursos licenciados provenientes do Politécnico com licenciados provenientes da Universidade. E, portanto, estabelece-se a grande confusão. É claro que no setor privado, como o Sr. Deputado do CDSPP referiu e outros deputados, não há problema. Não há problema, nós no setor privado não temos qualquer problema, porque naturalmente os operadores do setor privado sabem bem distinguir o trigo do joio, não é? E aí fazem a verdadeira triagem. Mas no setor público estamos hoje em dia a incorrer em verdadeiras injustiças para as pessoas. Para além do mais, estamos também a criar aqui problemas, obviamente, de saúde pública, porque o ato farmacêutico é uma competência dos farmacêuticos e estamos aqui a aceitar em concursos públicos, outros profissionais que naturalmente não estão habilitados a praticar o ato farmacêutico. E, portanto, como ordem, naturalmente temos que chamar a atenção, denunciar este problema, trazer aqui de uma forma construtiva uma solução e dizer que também a autonomia universitária não pode ser o bloqueio, a força de bloqueio para isto. Não, nós podemos ir por outras vias, designadamente, como eu dizia, através de um processo de equiparação para fins de concurso. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Para encerrarmos esta audição, passar a palavra ao Sr. Presidente Dr. Orlando Martins.
Muito obrigado, Orlando Monteiro da Silva, Ordem dos Médicos Dentistas. Eu vou ser breve, a hora está adiantada, mas julgo que a Assembleia da República não pode demitir-se das suas responsabilidades de resolver questões, por mais complexas que elas possam parecer. Várias pistas foram aqui apresentadas, nomeadamente de se trabalhar num sistema de equiparação mais detalhado, mais justo e que vá de encontro a várias realidades, e permitam apenas um parênteses, na área da medicina dentária, onde a realidade passou de 6 anos de formação para um mestrado integrado de 5 anos, que na prática constitui exatamente uma equiparação, uma condensação de uma... para 5 anos de uma formação que era de 6 anos, amputando-a de um componente prático essencial. Portanto, obviamente que haverá realidades distintas por aí, mas o que a Assembleia não se pode divorciar disso. Nós temos 50 mil pessoas que assinaram uma petição, temos um público mais vasto, que corresponde a centenas de milhares de profissionais que estão inscritos nas diversas ordens, e, obviamente, que iremos dar conta das posições de cada um dos partidos e da Assembleia da República no seu todo sobre esta questão. Há muito que pode ser feito, julgo que provavelmente haverá outras consultas adicionais a fazer. Gostaríamos que esta petição não fosse mais uma a ficar na gaveta sem ter um enquadramento como deve ser. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Esta petição seguirá o seu percurso normal, seguirá agora para plenário, onde será discutida, depois naturalmente que haverá os deputados individualmente ou os grupos parlamentares tomarem iniciativas nesta matéria. Suponho que o assunto está muito bem esclarecido, quer da vossa parte, quer da parte dos vários grupos parlamentares. É de facto um problema que se colocou, nós tivemos consciência eventualmente disso quando se discutiu tudo isto em legislatura anterior, foi discutido nesta comissão. Mas, enfim, há sempre, eventualmente, erros que podem ser corrigidos e algumas situações que podem ser melhoradas. A Comissão de Educação, naturalmente, não se demitirá das suas obrigações, embora estejamos também ainda numa fase em que o Governo é em questão, em competências do Governo. Não é? Portanto, a Assembleia da República tomará usará das suas competências quando for necessário. Muito obrigado. Peço mais uma vez desculpa pelo atraso. Temos ali mais os peticionários que também estão com mais de uma hora de atraso, mas enfim, são consequências do trabalho parlamentar que exige muitas vezes discussões que não são fáceis. Muito obrigado.